DW. Jornal da Manhã.
Bom dia, está a ouvir a emissão da DW, acompanha o Maria João Pinto. Neste jornal, a adesão em massa à corrida por um lugar na Comissão Nacional de Eleições em Moçambique.
Penso que está esvaziado o sentido desta eleição e este número tão elevado só prova isso. Qualquer um pensa que lá pode ir, mesmo sem plano, sem agenda, sem o apoio de ninguém em termos expressos.
Conflitos no centro e norte de Moçambique abalam governação da Frelimo, admite o secretário-geral do partido, e ainda há tensão na República Democrática do Congo, com o fim da coligação do governo. São os destaques da emissão da manhã desta terça-feira, 8 de dezembro. Em Moçambique, cerca de 150 candidatos inscreveram-se para disputar nos próximos dias os 16 lugares disponíveis para a Comissão Nacional de Eleições. Algumas organizações mantêm reservas, enquanto outras consideram que esta eleição poderá reforçar a contribuição da sociedade civil no sentido de credibilizar os próximos processos eleitorais. Pormenores a partir de Maputo com Lionel Matias.
A Comissão Nacional de Eleições, CNE, composta por 17 membros, 7 provenientes da sociedade civil e os restantes 10 indicados pelos partidos com assento no Parlamento, nomeadamente a Frelimo, partido no poder, com 5 representantes, a Renamo, maior partido da oposição, 4, e o MDM, segunda maior força da oposição, 1. Nos últimos dias, 9 organizações da sociedade civil vieram ao público exigir, sem sucesso, a anulação do processo de seleção dos membros da sociedade civil para permitir a elaboração de critérios objetivos de elegibilidade consentâneos com a natureza da CNE, independente e imparcial. O preenchimento das vagas de vogais registra uma corrida sem precedentes, incluindo ao nível da sociedade civil. Tomás Vieira Mário, diretor do Centro de Estudos da Comunicação Sekelekane, diz...
Penso que está esvaziado o sentido desta eleição e este número tão elevado só prova isso. Qualquer um pensa que lá pode ir, mesmo sem plano, sem agenda, sem o apoio de ninguém em termos expressos.
Parece que virou uma oportunidade de emprego, acrescentou. Opinião contrária tem Dércio Alfazema, do Instituto para a Democracia Multipartidária.
É muito satisfatório que a sociedade civil tenha aderido em massa, até porque é um direito que assiste. E também ficamos satisfeitos por ver que aqueles nomes que vão divulgados têm perfil.
O atual modelo de eleição dos representantes da sociedade civil para a CNE tem gerado controvérsia. Tomás Vieira Mário comenta.
A sociedade civil que vai para a CNE tem que ter o apoio ou da Frelimo, ou da Renamo, ou do MDM. Ele perde a autonomia logo a partida, porque vai lá em nome de um partido que o apoia. Então, a cooptação é negativa à partida.
A lista dos candidatos da sociedade civil inclui antigos governadores, embaixadores e outras personalidades com ligações ao partido no poder, a Frelimo. Dércio Alfazema comenta sobre a alegada cooptação dos membros da sociedade civil.
A lei cria mecanismos de proteção aos membros da CNE, tanto é que ela indica claramente que são inamovíveis, mas também aponta a responsabilização pessoal para aquelas pessoas que estão lá.
Uma das novidades do próximo elenco da CNE é a ausência do atual presidente do órgão, Abdul Karimo, cuja liderança foi contestada pela oposição. Para ver a Mário...
A sua saída não traz muita diferença porque nunca houve consenso sobre como é que ele lá chegou.
De Maputo, para DW, Lionel Matias.
E nós, como é habitual, queremos saber qual é a sua opinião, o que acha da adesão em massa à disputa por um lugar na CNE em Moçambique. E já chegaram alguns comentários. Lilinove Brito sugere que, de facto, entre quem tiver capacidade e reunir os requisitos de forma a não cairmos numa coordenada de corruptos. E Dionísio Paulo não tem dúvidas, o resultado já é sabido. A Frelimo fará tudo para colocar o seu aliado para juntos roubarem votos nas próximas eleições. Mais mensagens daqui a pouco, quando voltarmos ao Espaço do Ouvinte. Participe.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
As autoridades angolanas utilizaram força desproporcionada e desnecessária para reprimir a dissidência, dispersar protestos e combater violações do estado de emergência no âmbito da Covid-19. O alerta é da Amnistia Internacional, que em conjunto com a Organização de Defesa dos Direitos Humanos, OMUNGA, documentou numerosas violações pelas forças de segurança, incluindo o assassinato de 10 pessoas entre maio e setembro de 2020 por membros da Polícia Nacional e das Forças Armadas. A OMUNGA apela ao fim imediato do uso da força e à investigação das violações dos direitos humanos. A empresária angolana Isabel dos Santos, que detinha 25% da operadora de telecomunicações angolana Unitel, através da Vidatel, perdeu o controlo desta empresa. O Tribunal Supremo das Ilhas Virgens Britânicas, onde está registada a Vidatel, passou para as mãos de administradores judiciais a gestão dos ativos da empresa de Isabel dos Santos. A PT Ventures, sociedade adquirida pela petrolífera estatal angolana Sonangol, passa assim a deter a maioria acionista da Unitel. Os ataques e a violência em Cabo Delgado, Moçambique, deverão ser um dos assuntos em debate no Conselho de Ministros de Negócios Estrangeiros da Cplp, esta quarta-feira. De acordo com o secretário-executivo Francisco Ribeiro Teles, desta reunião da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, poderá sair uma condenação dos ataques terroristas.
Para a Cplp, uma organização composta por 9 Estados-membros. Um dos Estados-membros é Moçambique, portanto é natural que a Cplp possa vir a ter uma palavra a dizer sobre a situação em Moçambique, exemplo feito nos fóruns internacionais, onde isso é permitido. Já há o Conselho de Ministros, mas é possível que seja debatido no próximo Conselho de Ministros.
Esta deverá ser a primeira vez que a Cplp se pronuncia pública e formalmente sobre os ataques em Cabo Delgado. O secretário-executivo garante que a organização tem atuado do ponto de vista político-diplomático, incluindo junto das Nações Unidas, para ajudar Moçambique, mas frisa que a questão ultrapassa as capacidades da Cplp.
E, de certa forma, os Estados-membros da Cplp já manifestaram a sua preocupação, a sua solidariedade para com Moçambique. Mas é evidente que a situação é de tal forma complexa que são necessários instrumentos de atuação que ultrapassam a própria capacidade da Cplp.
Em entrevista à agência Lusa, Ribeiro Teles sublinhou as capacidades de intervenção e de atuação da União Europeia e a SADC no combate ao terrorismo em Cabo Delgado. Ainda em Moçambique, o número 2 da autoproclamada Junta Militar da Renamo aceitou a desmobilização. João Machava, um dos principais rostos da dissidência armada do maior partido da oposição, aderiu ao chamado processo de desarmamento, desmobilização e reintegração, segundo o porta-voz do partido. José Manteigas avançou que João Machava foi desmobilizado no quadro da desativação da base do braço armado da Renamo no distrito de Mabote, província de Inhambane. Com Machava, comandante da base, foram desmobilizados cerca de 300 guerrilheiros que viviam no local.
DW África, Deutsche Welle.
A governação da Frelimo está a ser sacudida pela crise humanitária na sequência dos conflitos armados no centro e norte de Moçambique. E é o próprio secretário-geral do partido a admitir este abalo de visita à Zambésia, Marcelino Moeia.
O terrorismo na província de Cabo Delgado, os ataques armados no centro do país e o coronavírus abalaram a governação do presidente Filipe Nyusi da Frelimo neste segundo mandato que iniciou no princípio deste ano. Roque Silva, secretário-geral do partido no poder, disse aos jornalistas esta segunda-feira na província de Zambésia que o governo está a fazer uma grande ginástica para estabilizar o país, já abalado pela pandemia da Covid-19. Interagindo com os membros do seu partido, Roque Silva disse:
devemos compreender com algum detalhe como é que vai a vida dos nossos órgãos de base do partido, como é que o nosso partido está respondendo aos desafios atuais. Já uma agenda que a Frelimo vem perseguindo desde 1975, quando conquistamos a independência. Essa agenda está centrada no cidadão, na perspectiva de criar-se melhores condições de vida para o cidadão, de criar-se bem-estar para o cidadão comum. Isso é possível fazermos se estivermos em contato com a realidade de cada uma das províncias, olhando para aquilo que são os desafios que cada província tem.
No entanto, o secretário-geral da Frelimo assevera que há um esforço imensurável para pôr fim ao conflito armado em Cabo Delgado, norte de Moçambique, e um diálogo produtivo com a junta militar da Renamo, a quem é atribuída a responsabilidade pelo assassínio a civis e distribuição de bens nas províncias centrais de Manica e Sofala. Manuel Franco, membro do partido Frelimo em Quilimane, entende que o conflito entre a Renamo e o partido no poder não tem fim à vista.
Não é a primeira vez que se assina o acordo da paz e depois existem algumas migalhas. E essas migalhas, para nós, estamos cientes que são migalhas da própria RENAMO. Porque não é possível um grupo coordenar uma ação, mas chegado o próprio tempo, cifram-se. É a cultura da RENAMO. O governo da Frelimo não tem problemas. A RENAMO não está a cumprir. Efetivamente, nós falamos claramente como da Frelimo, como partido Frelimo, e a RENAMO não está a cumprir aquilo que foi o planificado em relação à desmobilização. O presidente já fez a máxima. Não pode voltar de novo, falar de qualquer indivíduo. Depois de nenhum que aparecer.
As crises que o país vive levam o incumprimento na íntegra do manifesto eleitoral do seu partido. Justifica Roque Silva.
Neste momento, o país enfrenta três grandes desafios que condicionam a implementação desses compromissos eleitorais. Refirmo concretamente ao problema dos ataques terroristas em Cabo Delgado, cujo impacto se faz sentir também na província de Zambeze. Nós consideramos que temos algumas pessoas que saíram de Cabo Delgado por força desses ataques que se encontram a viver aqui na Zambeze. Neste momento, o país também vive momentos difíceis que são provocados pelos ataques da junta militar da RENAMO na zona centro, cujo impacto direto ou indiretamente se faz refletir também na província da Zambeze. E neste momento, o país enfrenta com alguma preocupação os efeitos do Covid-19 e, para além do impacto direto nas famílias moçambicanas, para provocar mortes.
De Cuma para DW, Marcelo Moya.
Mais informações sobre Moçambique em www.dw.com/Moçambique, sem cedilha.
Na República Democrática do Congo, aumenta a tensão política com o anúncio do fim da coligação do governo pelo presidente Félix Tshisekedi e as Nações Unidas já lançaram o alerta. A RDC não pode dar-se ao luxo de ter uma grave crise institucional. A decisão de Tshisekedi está a agitar as águas. No domingo, o chefe de Estado anunciou a decisão de acabar com a coligação governamental que vigorava desde janeiro de 2019 e que incluía a Frente Comum do Congo, partido do antigo chefe de Estado do Joseph Kabila, que esteve quase duas décadas no poder. O discurso era aguardado com expectativa, depois de semanas de consultas nacionais com várias forças políticas e representantes da sociedade. Floribert Anzuluni, do movimento de cidadãos Filimbi, foi uma das pessoas ouvidas pelo presidente.
C'est une position que nous soutenons totalement en insistant.
Esta é uma posição que apoiamos plenamente, insistindo que é o resultado do caos eleitoral de 2018, que infelizmente não nos permitiu criar instituições suficientemente legítimas. No ano passado, Tshisekedi foi investido como presidente na presença de Kabila na sequência da celebração de um acordo secreto de coligação que resultou da vitória de Tshisekedi nas presidenciais e de Kabila ter mantido a maioria no parlamento. A FCC de Joseph Kabila reúne 305 dos 500 deputados da Assembleia Nacional Congolesa, deixando Tshisekedi sem muito espaço de manobra para a implementação das reformas prometidas. O chefe de Estado está agora à procura de uma nova maioria e ameaça dissolver o parlamento caso esta busca fracasse. A Frente Comum do Congo já rejeitou esta decisão, é o que explica o antigo chefe de gabinete de Kabila, Nehemia Mwilania.
Le FCC note que les conclusions unilatérales.
As decisões unilaterais do chefe de Estado violam gravemente a Constituição e servem de pretexto para liquidar as instituições através do estabelecimento de um regime ditatorial ao serviço de uma pessoa.
As instituições democráticas estabelecidas.
A FCC vai pedir mais esclarecimentos sobre esta crise, a mais grave no governo desde que no ano passado a RDC conseguiu fazer uma transição política de forma pacífica. Por estes dias, o cenário é muito diferente. Esta segunda-feira, deputados pró-Tshisekedi impediram com violência a realização de uma sessão plenária na Assembleia Nacional em Kinshasa. E é neste contexto que um informador a ser nomeado pelo chefe de Estado terá de identificar uma nova coligação maioritária no Parlamento. Entretanto, na tarde desta segunda-feira, o presidente Félix Tshisekedi recebeu o primeiro-ministro pró-Kabila, Silvestre Ilunga Ilunkamba, e o encontro, segundo um conselheiro presidencial ouvido pela AFP, terá servido para debater a demissão do chefe do governo. Para Tresor Kibangula, analista político do Grupo de Investigação para o Congo, é precisamente neste ponto que a crise pode agudizar-se.
Dans cet état des choses, hein, le FCC va essayer de s'accrocher à ce qui lui reste encore, c'est-à-dire le Parlement, le gouvernement.
A
FCC vai tentar agarrar-se ao que lhe resta, o Parlamento, o Governo. O primeiro-ministro não deverá apresentar admissão ao chefe de Estado e este será provavelmente o próximo episódio desta crise. Ou a FCC aceita estas mudanças ou vai continuar a reivindicar o Governo, as instituições legítimas. Não está completamente de parte a hipótese de a crise se agravar com uma intervenção militar, embora para já, segundo o Presidente da República, tudo esteja sob controlo.
S'aggrave par une intervention militaire, même si pour l'instant, dans le camp du président de la République, on assure que tout presque est sous contrôle.
Temendo o agravamento da tensão, a representante da ONU na RDC, Leyla Zerrougi, pediu esta segunda-feira ao Conselho de Segurança que desempenhe um papel importante no encorajamento de uma resolução negociada para a crise política que se abriu no país.
DW Notícias.
Arranca hoje no Reino Unido a vacinação da população contra a Covid-19. O país europeu mais afetado pela crise pandémica, o Reino Unido, é o primeiro país no mundo a ter autorizado a utilização da vacina anti-Covid-19, desenvolvida pelo grupo farmacêutico norte-americano Pfizer e pela empresa alemã BioNTech, e será o primeiro país ocidental a iniciar a sua campanha de vacinação. Os primeiros grupos a receber a vacina são os mais vulneráveis e aqueles com mais de 80 anos, bem como os funcionários de lares e do Serviço de Saúde Público Britânico. Entretanto, os Médicos Sem Fronteiras instaram ontem as farmacêuticas Pfizer, BioNTech e Moderna a partilharem urgentemente com outras empresas produtoras de medicamentos a propriedade intelectual e a tecnologia necessárias à produção da vacina contra a Covid-19. No Ghana aguardam-se os resultados das eleições desta segunda-feira, que devem ser divulgados dentro de 3 dias. Os ganeses votaram de forma pacífica nas presidenciais e legislativas, sem registro de grandes incidentes. O atual presidente, Nana Akufo-Addo, e o seu antecessor, John Mahama, são considerados os principais candidatos à vitória. O julgamento por corrupção do ex-presidente da África do Sul, Jacob Zuma, acusado num caso de suborno milionário desde 2005, deverá começar esta terça-feira. Zuma é acusado de ter recebido cerca de 200 mil euros em comissões da empresa Thales, à margem de um contrato de armamento adjudicado em 1999, quando era vice-presidente da República. A União Europeia e o Reino Unido frisaram ontem que não há condições para a conclusão de um acordo pós-Brexit, dadas as diferenças significativas. Ainda assim, os dois blocos vão reunir-se presencialmente em Bruxelas para tentar ultrapassar o impasse. As partes tentam, num derradeiro sprint, chegar a acordo sobre as relações futuras, já que a partir de 1 de janeiro de 2021, o Reino Unido, que abandonou o bloco europeu em 2020, deixa de gozar do chamado período de transição, que mantém o acesso dos britânicos ao mercado único.
DW, Espaço do Ouvinte.
E nesta emissão, recordo que lhe perguntámos o que acha da adesão em massa à disputa por um lugar na CNE em Moçambique. Já foram chegando algumas respostas esta manhã. Sérgio Albino, por exemplo, responde: eu acho absurdo porque nada fazem, sempre assistimos a eleições fraudulentas. Notório Francisco escreve: em busca de mordomia e regalias. E Francisco Pacheco deixa o seguinte comentário: primeiro é que a própria composição da CNE é uma fraude. Eu não sei como é que a oposição aceitou a composição por representatividade. Segundo, é que essa concorrência em massa significa que muitos descobriram que na CNE se enriquece rapidamente. Nada fazem, na verdade, para o bem do povo. Os que vão representar as ditas organizações da sociedade civil são uma farsa. Na hora de defender os roubos de votos, pensam em encher os bolsos e o povo que se dane. Assim, a Frelimo vai continuar no poder fraudulentamente. É então a opinião de Francisco Pacheco. David Monjane diz: todos somos moçambicanos, podemos participar, cada um com a sua ideia. E Nhandondo Gamfosse Sulu pensa que esta disputa não é para melhorar a CNE, mas sim para tomar cargos em função de ter muito dinheiro, porque atualmente este órgão mostra-nos a inoperância nas eleições gerais, visto que as irregularidades eleitorais são vistas como passagem ou continuação do mandato do regime do dia. É então comentário de Nhandondo do Canfosse Sul, a fechar esta emissão da manhã. Obrigada a todos os ouvintes pela participação. Fica então por aqui este jornal. Nós voltamos mais logo, como sempre, com a emissão da noite. Até lá, continue a acompanhar-nos em dw.com/português. Está lá toda a informação atualizada e, da nossa parte, tenha um bom dia.